Aleluia.
Amém, irmãos? E hoje nós temos o culto crendo na promessa. E esse crendo na promessa significa o quê? Feche os seus olhos, quero fazer uma oração, quero que você repita comigo uma oração. Ah, você que está nos visitando, me perdoe, eu não me apresentei. Meu nome é Marcelo, eu sou pastor dessa igreja maravilhosa. Você que está nos visitando, você não sabe o trabalho que deu para eles fazerem isso. Que quando eu chamasse a igreja de maravilhosa, agora sim, agora estão adestrados, tal, mas olha, deu trabalho. Mas vocês são uma igreja maravilhosa. Amém. Oh. Aleluia. Agora eu quero pedir que você feche seus olhos, repita uma oração comigo. Fala assim: Papai do céu, hoje, nessa noite, eu abro o meu coração para receber a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que uma espada de dois gumes, que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, nessa noite, eu te peço revelação da tua palavra, para que eu possa ouvi-la, entendê-la e praticá-la, em o nome de Jesus. Amém?
Amém.
Aleluia. Irmãos, Deus liberou muitas promessas para nós na palavra de Deus. E quando nós caminhamos com Deus, sempre é liberado algo para nós. Alguém vem, ou você, quando você está se relacionando com Deus, Deus fala algo para você e você entende aqui que não é uma promessa. Uma promessa significa que alguém prometeu que vai te dar algo. Como você está me entendendo? E quando essa pessoa ela prometeu que ela vai te dar algo, significa o quê? Significa que toda a responsabilidade de você receber isso está com você ou está com a pessoa que prometeu te dar? Com a pessoa que prometeu. E quando Deus promete algo para nós, Ele tem só uma condição para que nós recebamos a promessa. E qual que é essa condição para nós recebermos a promessa? Crer. Certa vez o pastor Wilson, que é o nosso pastor, né, o vice-presidente da Vinha, depois do pastor Aloysio é o pastor Wilson, ele estava lá na Vila Mariana, de onde a gente veio, e tinha uma moça solteira, e ela estava há uns 5, 6 anos na igreja com a gente. E ela um dia foi conversar com ele e falou que estava cansada. Ela estava cansada de esperar. Ela já tinha recebido palavras e tudo mais. Mas ela falou assim: olha, eu estou aqui esperando e não está acontecendo nada. E aqui na igreja eu não vejo que vai acontecer nada. Mas se eu voltar para o mundo, eu sei como resolver esse problema. Porque ela queria casar. Ela queria ter um homem. Só que ela estava questionando a promessa de Deus. Que Deus, ela estava começando a duvidar de Deus. Quantos estão me acompanhando? E é esse o grande problema. É quando você duvida daquilo que Deus prometeu, daquilo que Deus falou. E quando você duvida do que Deus falou, na verdade, da promessa dele, você está falando o que para Deus? Que Deus é mentiroso. Mas quem que é o pai da mentira? É o diabo. O diabo é tão astuto que ele fica falando para você o dia inteiro que não vai acontecer, para colocar dúvida na sua mente, para você achar que não vai acontecer, e ele, sendo o pai da mentira, ele consegue convencer você e eu de que Deus é mentiroso. E quando você acha que Deus é mentiroso, você vai crer nas promessas dele? Você vai ter fé? Não. E quando você não tem fé, você agrada a Deus? Não. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Percebe qual que é a jogada do capeta? É fazer você sempre ficar sem fé, sem crer em Deus, sem crer na promessa. Então, por exemplo, todo ano nós fazemos alvo aqui na igreja de São Bernardo do Campo. Alvos para alcançar, vidas para alcançar, mas muitas vezes a gente não alcança. Aí eu tenho duas alternativas: ou eu continuo crendo que Deus vai fazer, os irmãos estão me acompanhando? Ou eu continuo crendo que Deus vai fazer, ou eu simplesmente faço o quê? Desisto e toco a minha vida no automático. E aí eu vou procurar fazer de uma outra forma, no meu braço. Porque eu olho e falo assim, ah, Deus não está fazendo. Se Deus não está fazendo, eu vou fazer. Os irmãos estão me entendendo? Mas espera aí, se Deus prometeu, se Deus tem uma promessa para nós, então espera aí. Ou você acha que Deus deseja que a igreja fique do tamanho que está? O que, que vocês acham? Ou você acha que, por exemplo, a igreja hoje está lotada, sim ou não? Sim. Agora a pergunta é, você acha que Deus quer que a igreja fique parada nesse tamanho? Ou você acha que Ele quer que cresça, se Ele quer filhos? Ele quer que cresça. Então, Deus está nisso, sim ou não? Mas o diabo quer convencer você e eu de que Ele não está, e que Ele não está nem aí com você. E isso serve para o seu casamento, isso serve para o seu trabalho, isso serve para o seu relacionamento com seus filhos, com as pessoas. Os irmãos estão me acompanhando? Para você olhar e falar assim, ah, não dá, eu vou resolver do meu jeito. Então, por exemplo, o que é resolver do seu jeito? Por exemplo, Deus deu uma palavra para você, você entendeu uma palavra, que é que para você ser próspero, para você abrir uma empresa, por exemplo. E aí você abriu a empresa. Mas a questão é, você abriu como Deus falou para abrir? Você foi buscar de Deus como abrir a empresa? Os irmãos estão me entendendo? Ou você simplesmente achou que, ah, porque eu ouvi a palavra, era o tempo de abrir empresa? Porque, por exemplo, você tem uma ideia, quando Deus me chamou para ser pastor, eu não larguei no dia seguinte e virei pastor no dia seguinte. Foi um prazo, foi um tempo que aconteceu. Ele só falou assim para mim, eu quero você para mim. A partir daquele dia eu tive uma experiência com Deus e eu falei, o meu alvo não é mais ser empresário, o meu alvo não é mais trabalhar numa empresa, o meu alvo não é mais esse. Mas isso não quer dizer que vai acontecer naquela data que eu achava ou queria que acontecesse. Os irmãos estão me acompanhando? Então o grande problema é que tem coisas que vão acontecer nas nossas vidas que vão ser instantâneas, mas tem coisas que vão demorar. E talvez tem coisas que você nem vai ver, somente os seus filhos vão ver. Quantos estão me acompanhando? A grande questão é, qual é a minha atitude diante disso? Eu vou continuar crendo ou eu vou... Não. Ah, isso aqui não dá nada. Vou viver do jeito que eu acho que tem que viver. Essa é a grande questão. Porque a questão é a seguinte, Deus sabe a hora de cada coisa acontecer. Quantos aqui creem nisso? Então Deus está alinhando todas as circunstâncias para que aquilo aconteça. Talvez se você casar um ano antes, pode ser até aquela moça que Deus tem para você. Mas se você casar um ano antes do que deveria, vão acontecer alguns probleminhas? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque você não está no tempo de Deus. Você não está no kairós de Deus, que é o tempo que Deus tem para fazer as coisas acontecerem. Então eu e você precisamos ter essa sensibilidade, esse entendimento de que se Deus tem uma promessa para nós, Ele vai cumprir. Fala assim, se Deus tem uma promessa, Ele vai cumprir. E ponto final. Se você... É o seguinte, Deus é bom ou não? Sim ou não? Sim. A pergunta é, quando acontece alguma coisa ruim na sua vida, Ele continua sendo bom? Mas você concorda comigo que naquela hora que acontece a coisa ruim, vem um ataque na sua mente, sim ou não? Para você não acreditar que Deus é bom. Para você achar que Deus não é bom. Então, a grande questão nas nossas vidas é essa. É nós crermos que Deus é bom. O tempo todo. Por isso que Deus permite experiências na sua vida. Permite que você tenha experiências com Deus. Quantos aqui tiveram já experiências com Deus? Levanta a mão. Quando você tem essa experiência, o que acontece com você? Opa, Deus existe. E Ele é poderoso. E Ele pode qualquer coisa. Quando você ouve um testemunho de alguém, opa, nossa, aconteceu com essa pessoa, pode acontecer comigo também. Olha, é poderoso. Sim ou não? Sim. Então, quando você crê na promessa, você está dizendo o seguinte: Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Por exemplo, quando Deus deu aquela visão para Ezequiel, do vale dos ossos secos, ele falou assim, perguntou para Ezequiel: Ezequiel, dá para tornar levantar esses ossos aí, dá para fazer alguma coisa? Ezequiel falou assim: Senhor, tu sabes, o Senhor é que sabe. Tipo, eu não sei, porque isso aqui para mim é impossível, mas para o Senhor tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Você percebe que a nossa vida tem a ver com crer. O nosso papel é crer. E quando nós cremos, as coisas acontecem. O problema é quando nós não cremos. Por exemplo, Deus às vezes está permitindo algo acontecer mais lá para frente na sua vida, para você se fortalecer espiritualmente, porque se aquela coisa acontecer agora você não, e der errado alguma coisa, você não vai ter estabilidade emocional, você não vai estar assim, preparado ou preparada para resolver o problema. Não vai ter crescido, não vai ter uma maturidade suficiente para resolver o problema. Os irmãos estão me acompanhando? Então Deus sabe todas as coisas. A questão é, você olha para Deus e você acha que Deus tem o melhor para você, e Ele sabe todas as coisas e você vai esperar, ou você simplesmente fala assim: não, eu quero na minha hora, e se não acontecer na hora que eu quero, eu cruzo o braço e fico batendo o pezinho. Que é o que o diabo quer que você faça, que você comece a murmurar: aquele miserável do meu marido não muda. Ou da esposa. E aí você fica lá. Então, a grande questão na minha vida e na sua vida é o seguinte: eu vou crer ou não? Eu vou olhar para Deus e falar assim: Senhor, se o Senhor não deu agora, é porque o Senhor sabe que não é a hora de dar. Quando você está falando isso, você está falando o quê? Eu confio no Senhor. E o que a palavra de Deus diz? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele fará. Você percebe que o tempo todo, Deus está nos levando a andar numa dependência de Deus, a depender do Pai. E quando você depende do Pai, o Pai chega e fala assim: esse aqui tem fé em mim. Lembra aquele povo, eu gosto muito desse exemplo. O povo estava entrando em Canaã, estava para entrar, às portas de Canaã. E mandaram 12 espias. Eles já tinham experimentado milagres no Egito. Tinham visto o mar se abrir, eles passaram em seco. Sabe o que é passar em seco? Num lugar que estava molhado há minutos antes. Atravessaram, depois que eles atravessaram, veio o exército de Faraó. Deus fechou as águas, matou todo o exército ali. Até hoje você tem, procura na internet lá, no YouTube, você vê lá as carroças, lá no fundo do Mar Vermelho. Já, não sei se você já viu isso. É a prova do que aconteceu. Então eles viram o poder de Deus se manifestando, eles viram a vida de Deus se movendo ali, protegendo. Eles estavam lá, tinha uma coluna de fogo durante a noite que espantava, aquecia e espantava todos os animais, víboras do deserto, de noite, leões ou qualquer coisa parecida. E durante o dia tinha uma coluna de nuvem que protegia eles do sol. Ou seja, a temperatura 22 graus o tempo todo, no deserto. No deserto faz muito frio à noite e faz muito calor durante o dia. E Deus guardando o seu povo. E apesar deles terem visto isso tudo, mandaram 12 príncipes, eram os príncipes das tribos. Não mandaram lá o cara lá, mandaram os príncipes. E 10 deles falaram: olha, realmente a terra é muito boa. Só que é o seguinte, nós não vamos conseguir vencer. Só 2 deles, Josué e Caleb, que falaram: nós vamos vencer. Só que qual foi a mentalidade desses 10? A questão é que eles tiraram Deus da equação. Eles tiraram Deus. Era como se eles, nós vamos entrar na terra e Deus não está conosco. Mas peraí, Deus está conosco o tempo todo e Ele está nos acompanhando aqui. Como assim? E foi exatamente isso que Josué e Caleb, e detalhe, eles contaram isso para o povo e o povo acreditou. Só que o que aconteceu? Todo mundo duvidou. Duvidou de quem? De Deus. Aí Deus falou assim: olha, para entrar em Canaã não pode entrar com essa mentalidade, mentalidade de dúvida. Se duvidar de mim, não entra. Ou seja, moral da história: toda vez que você duvida da promessa, essa promessa não vai acontecer. Principalmente para quem já recebeu a promessa, já recebeu experiências, já teve experiência e fala assim: peraí, eu já vi Deus movendo, eu já vi Deus fazendo, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele pode fazer também para mim. O trabalho da sua carne, do diabo e do mundo é demover você da fé em Deus. É achar que Deus é uma balela, que Deus não existe. Que essa coisa de ofertar, dizimar, é coisa para babaca, para otário. Vim aqui, ficar aqui sentado 2 horas, é coisa para otário. É isso que o mundo ensina, sim ou não, irmãos? Assiste um pouquinho de noticiário, você vai ver como é que é. Totalmente contrário à palavra de Deus, totalmente contrário a tudo que é de Deus. Percebe? Então, eu e você precisamos entender isso. Fala assim: peraí, isso aqui que eu estou assistindo aqui, isso aqui está me demovendo da fé, então para de assistir. Peraí, eu preciso assistir coisas que vão me levar a ter fé em Deus, a aumentar minha fé. Os discípulos pediram isso para Jesus: aumenta-nos a fé, sim ou não? Aumenta-nos a fé. Por quê? Nós precisamos de fé. Quanto mais fé nós temos, mais certeza, porque fé é a certeza de coisas que se esperam, que nós não estamos vendo. É a convicção, é a certeza. E nós precisamos dessa certeza. Mas quando você está vivendo muito no natural, você não está tendo experiências com o Senhor. Então, por exemplo, ontem nós tivemos um evento aqui. Pessoas tiveram experiências com Deus, sim ou não? Isso marca a vida da pessoa. Ela fala: peraí, opa, Deus existe. Deus pode mover, Deus pode fazer, porque Ele é grande. E o meu papel aqui todo domingo é lembrar você de que Ele é grande, de que Ele te ama incondicionalmente, independente do que você fez de errado, Ele vai continuar te amando. Vai te disciplinar? Com certeza vai disciplinar, tranquilo, porque Ele é pai. Pai só disciplina filho, Ele não disciplina quem não é filho. Eu não saio por aí, você sai por aí disciplinando quem não é teu filho? Não faça isso, você vai ter um problema. Vai chegar o pai da criança lá, vai te cacetar. Porque eu disciplino o meu filho. Quem é meu filho, eu disciplino. Sim ou não, irmãos? Então, Deus quer derramar o melhor para você. Deus quer derramar a vida em você. Só que se você não crer, a promessa não vai acontecer. Porque não pode acontecer. Porque a promessa é para os que creem. É para os que sabem. Peraí, foi meu pai que prometeu. Se meu pai prometeu, isso vai acontecer. Senão você vai ser aquele crente que vai para o prédio, vai na igreja, assiste o culto, tal, e pronto. Quantos estão me acompanhando? E vive aquela vida, aquela água de salsicha, sabe água de salsicha? Miojo. Pula essa parte. Então eles deram um mau exemplo. Mas teve um homem que deu um bom exemplo. Quem é? Abraão. Abraão, ele teve fé em Deus. E isso foi imputado para justiça. Ele creu em Deus. Deus falou para ele: ó, peraí, deixa eu ler um texto com você. Abra sua Bíblia. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 6. Gálatas, pensou que eu não ia ler o texto, hein? Gálatas, capítulo 3, versículo 6. Perdão. Gálatas, capítulo 3, versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé, olha só, os da fé, aqueles que têm fé, é que são filhos de Abraão. Então, quando você tem fé, você é como Abraão. A palavra do Senhor diz: você é filho de Abraão. Fala assim: eu sou filho de Abraão. Ou seja, da mesma linhagem. Não do DNA natural, mas do DNA espiritual. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão, olha só, chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Agora, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Abra sua Bíblia. Pastor, por que que você está com telão agora e não põe a palavra no telão? É porque eu quero que você pegue a sua Bíblia. Eu quero que você manuseie. E se tiver alguém do lado sem Bíblia, abra a Bíblia para ela. Pode ser o seu celular com a Bíblia, que hoje ninguém mais carrega, não tem problema. O que importa não é a ferramenta, é o que você faz com ela. Amém, irmãos? Então abra a sua Bíblia, eu estou esperando. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Olha o que Deus disse para Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão, naquela época é Abraão, ele não tinha mudado o nome ainda: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Fala para a criançada ficar assim: ó. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Então, presta atenção. Deus prometeu para Abraão quatro coisas. Fala assim: quatro coisas. Ele prometeu multiplicação. Fala: multiplicação. Ele prometeu prosperidade. Foi autorizado para ser abençoado. Quando você fala: eu te abençoo, é autoridade para prosperar. Engrandecer o nome. Fala: engrandecer o nome. E proteção divina. Todo mundo que mexia com Abraão, o que que acontecia? Dava ruim. Pega esse povo de Israel que está lá naquele lugar. O que que tem ao redor de Israel? Só tem os muçulmanos, sim ou não, irmãos? Eles já tentaram destruir aquele estado de Israel não sei quantas vezes. Eles conseguiram? Não. Por quê? Porque Deus é com eles. É o povo de Deus. Os irmãos estão me acompanhando? Então, é a palavra de Deus se cumprindo. Mas é só com o povo de Israel isso daí, não? Não. Irmãos, eu quero te falar que, não leva a mal, mas todas as pessoas que fizeram algo contra mim, não deu certo. Não ficou muito bom para elas. Falaram algo, eu vi Deus movendo. E por isso que eu tenho orado por alguém que começa a fazer alguma coisa contra mim. Falar mal de mim, eu percebo que a pessoa tem inveja de mim, eu já oro e falo: Senhor, abençoa ela, tira esse coração dela. Se eu percebo que a pessoa está com um problema comigo, eu vou lá, já oro, peço por ela. Por quê? A Bíblia disse para eu fazer o quê? Abençoar os meus inimigos. Não, eu não quero a maldição, mas é uma realidade. Que Deus protege os seus filhos, sim ou não, irmãos? Então, agora, Deus tem isso só para Abraão? Não, é para você também. Deus tem prosperidade para você? Sim. Mas essa prosperidade é para você viver por ela, por essa prosperidade? Seja ela financeira, qualquer coisa? Não. É uma consequência de uma vida com Deus. Quantos estão me acompanhando? Quando Abraão saiu lá de Ur dos Caldeus, ele não tinha nada. Ele não tinha nada. E depois ele morreu em ditosa velhice, rico. Mas não era isso que ele estava procurando. Ele só estava procurando o quê? Fazer a vontade de Deus. Ele estava seguindo o Senhor. Ele estava se movendo com o Senhor. Ou seja, toda vez que você se move com o Senhor, que você faz a vontade dele, é certeza, Deus vai te... Porque você está sendo igual a Abraão, pensando da mesma forma que Abraão, andando nos mesmos caminhos de Abraão. Eu sigo meu Deus, eu confio meu Deus. Quando ele teve relacionamento com Agar, lembra com Agar? O que foi aquilo? Sara veio para ele e falou, já que eu não estou tendo, é a mesma história, lembra? Já que eu não estou tendo filho, vamos fazer do modo natural. Como é que é? Pega minha escrava. Foi quando eles foram para o Egito lá e trouxeram Agar. Ou seja, foram para o mundo, que o Egito representa o mundo, para resolver o problema deles. Quantos estão me entendendo? E trouxeram Agar. Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. 13 anos. Mas Deus tinha uma obra na vida de Abraão, assim como tem na sua. Então não importa que você também tenha feito algo errado, Deus quer continuar fazendo através de você, Deus quer te usar. Amém, irmãos? Não importa. Mas a questão é que eu preciso pensar da mesma forma que Deus pensa. Eu preciso entender. Espera aí, Deus quer uma mudança de vida minha. Deus quer uma mudança de paradigma da minha parte, que eu chegue e comece a pensar como Deus pensa. Espera aí, eu posso contar com Deus. Deus é comigo. Você lembra que quando Abraão chegava no lugar, ele mentia, sim ou não, irmãos? Falava que a Sarai na época, era o quê? Irmã dele, era minha irmã. Só que ele estava mentindo. E aí o que aconteceu? Se ele fosse casado com a Alessandra, isso não ia acontecer. Agora, volta aqui. Agora, ele chegar e mentir. Aí o que acontecia? Já estavam colocando a mulher dele no harém, sim ou não? O que acontecia? Deus viu que Abraão tinha errado com os caras lá. Aparecia em sonho para o cara e fala assim, ó, não faz nada porque aquela lá é mulher dele. Aí o cara acordava no dia seguinte e ia lá discutir com Abraão. Abraão, que história é essa? Por que você não falou que ela era tua esposa? É, várias vezes aconteceu isso, sim ou não? Inclusive com o filho dele. Também fazia a mesma coisa. Então o que eu quero te falar é que Deus é um Deus que protege. Ele quer te engrandecer o nome, ele quer que você seja uma pessoa que seja lembrada. Mas para isso você precisa crer, porque somente quando você tem fé você agrada a Deus, e aí as coisas acontecem na sua vida. Sabe quando não acontece? É quando você não crê. E aí você fica andando no modo automático. Você pode vir aqui no culto, você pode ir na célula, mas você está no modo automático. Estou lá, não saio porque eu sou crente, vou continuar crente. Não me separo porque eu sou crente. Mas a vida continua daquele jeito. Mas peraí, se o casamento está ruim, não é para separar mesmo. Pelo contrário, é para mudar isso. Porque é para estar bom. Se a tua vida financeira não está boa, é porque tem que estar boa sim. Porque você nasceu para investir, você nasceu para abençoar, igual Abraão. Quantos estão me acompanhando? Teu coração é generoso, igual de Deus, igual de Abraão, igual de Davi. Teu coração generoso. Não para ser uma pessoa que está lá, não tem um escorpião no bolso. Para ele gasta tudo. Para os outros ele não gasta nada, não investe na esposa, não investe na igreja, não faz nada. Só para ele. O carro dele tem que estar tudo beleza, mas a casa, os filhos, tudo... Peraí, que coração que é esse? É igual de Abraão? É igual de Deus? Não. Então tem alguma coisa errada. Precisa mudar. Quantos estão me acompanhando? Eu estava com um casal esses dias, e a gente saiu na sexta-feira para almoçar. Não é aqui da igreja, é um casal fora da igreja. E eles perguntaram para mim, o que mudou no seu casamento depois que você, porque vocês já eram casados antes, o que mudou depois que vocês aceitaram a Cristo? Eu falei assim, olha, a gente já tinha um casamento bom para os termos do mundo. A gente não, eu não batia nela, ela não batia em mim. Não voava prato, panela. Eu não saía com outras, ela também não saía com outros. Nós tínhamos as nossas discussões, como nós temos até hoje. Assim, discussões, discutir não é argumentos, né? Não é briga, discussão forte, assim. A gente tinha algumas discussões fortes e tal, mas o que mudou? O que mudou é que eu aprendi que a palavra de Deus diz que eu tenho que ser igual a Cristo. Tenho que ser igual a Cristo. E Cristo morreu pela igreja, e eu tenho que morrer pela minha esposa. Amar minha esposa ao ponto de eu morrer por ela. Então significa que o meu investimento total é em quem? Na minha esposa. E eu procuro fazer isso. E isso mudou, porque antes não era assim. A gente tinha um bom casamento. Mas depois que a gente se encontrou com Cristo, o nosso casamento melhorou e muito. Tivemos muitas batalhas, muitas. Comemos o pão que o diabo amassou, sim. Ficamos sem dinheiro várias vezes, várias. Mesmo crente. Mas Deus estava trabalhando, Deus estava construindo algo, Deus estava fazendo. Aí a pessoa ficou assim, olhando para a gente, assim, para mim. Eu falei, o que mudou é isso. Que eu comecei a aplicar a palavra de Deus no meu casamento. Porque eu não sei se você sabe, o meu casamento do meu pai e da minha mãe era um casamento muito ruim. Não tinha amor. Eles simplesmente viviam juntos. E eu com 15 anos eu me dei conta que aquele casamento era uma porcaria. 15 anos, eu olhei para aquele casamento e falei, esse casamento é ruim. Não tem amor aí. Eu não era convertido, nada. Me converter com 20 e poucos anos. Mas aí, eu olhei e falei assim, ó, tem coisa melhor. Dá para ter um bom casamento. E eu vou ter, com 15 anos eu falei assim, eu vou ter um bom casamento. Não apareceu um anjo para mim falando, ó, mas eu falei, tem casamento melhor, Deus tem coisa melhor. Eu criei que tinha um casamento melhor, e olha aí hoje, 29 anos de casado. Eu criei com 15 anos. Só que a minha irmã, ela olhou para o casamento do meu pai e da minha mãe e falou assim, não quero casar. E até hoje ela não está casada. Ela tem duas filhas e ela não está casada. Porque ela não quer casar. Então os dois moravam na mesma casa, com os mesmos pais, mas duas visões diferentes. Eu criei que tinha um casamento bom, que podia ter. E eu não tinha valor de igreja, não tinha nada. E a minha irmã olhou para aquilo e falou assim, eu não vou casar. E está até hoje. Posso te garantir que eu vivo muito melhor que ela. Um milhão de vezes melhor que ela. Sem sombra de dúvida. Vocês estão me entendendo? Então, eu quero dizer para você que Deus tem promessas para todos nós. Só que nós podemos apagá-las ou nós podemos levantá-las. Nós podemos falar, vai acontecer. Depende se eu crer que vai acontecer. Não sei quando, não sei se vai acontecer comigo vivo, mas uma coisa eu sei, a minha parte eu vou fazer. O que eu tiver que fazer para isso acontecer, eu vou fazer. Uma senhora me parou lá atrás e falou, pastor, acho que vai precisar comprar cadeira. Eu falei, amém. Eu falei, hoje é um dia típico que as crianças estão aqui, mas em nome de Jesus vamos comprar cadeira sim. É o próximo investimento. Eu olhei para esse telão e falei, esse telão está muito quadrado, era legal que tivesse mais para cá. Mais meio centímetro para lá, meio centímetro ia ficar wide, 4x2. Mas para isso, precisa de investimento. Eu quero que a Igreja Videira de São Bernardo seja a igreja que mais investe aqui em outras igrejas. Aqui em outras igrejas. Era o mesmo coração da igreja de Filipos, que Paulo falou, que vocês, junto com, você, nunca vi igual, igreja igual a vocês. Paulo estava elogiando a igreja de Filipos. Sabe por quê? Você percebe alguém que é crente quando ela enfia a mão no bolso. E ele é generoso, porque o pai é generoso. O pai é generoso. Você vê quando alguém é crente, tem um coração para investir, para ajudar. Irmãos que ficaram aqui comigo essa semana, aqui me ajudando, passando o tempo deles, subindo fiação, segurando aqui, quase caindo da escada e tal. Está lá, com coração para ajudar. Isso que Deus quer. Coração generoso. Às vezes eu não tenho dinheiro agora, mas o meu tempo eu vou doar. Irmãos deixaram de trabalhar no sábado para ganhar dinheiro, para estar aqui no sábado. Estava ofertando o dia dele inteiro, que não deve ter sido pouco. Que para ele, ele pode sentir falta, mas ele falou assim, o reino de Deus é mais importante. Isso aí é coração e mentalidade de Abraão. Vai receber, Deus vai dar muito de em troca. Pode anotar isso, os que fizeram isso. Os irmãos entendem isso? Porque buscai o meu reino e a minha justiça e as outras coisas serão acrescentadas. É praticar a palavra de Deus. E quando você pratica a palavra de Deus, você está falando, tá falando o seguinte, ó, o que Deus escreveu é verdadeiro. E eu creio no que Deus escreveu. E se Deus escreveu, eu vou praticar, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Ponto final. Se Deus sabe o que é melhor para mim, Quem sou eu para dizer? Agora, quando eu duvido do que está escrito, quando eu duvido do que Deus fala, aí fica querendo viver a promessa, mas nunca vai acontecer. Por quê? Não pratica, não vive aquilo como... Irmãos e irmãos, estão me entendendo? Sabe, o desejo de Deus é que você exploda, que as promessas aconteçam, e como aconteceu na vida de vários homens, eu vejo acontecendo. Então, eu quero dizer para vocês que hoje é um dia para você chegar e falar assim: Senhor, eu creio nas tuas promessas. Quero chamar a equipe de louvor, apagar as luzes, por favor. Ministreia. Sabe, irmãos, Deus falou para Abraão fazer três coisas. Fala três coisas. Falou para ele sair da parentela dele. Fala, sair da parentela. A parentela fala da mentalidade que ele foi criado. A parentela fala para ele não viver mais como ele vivia. É quando você se arrepende do estilo de vida. Fala, você não vai se cumprir a promessa você estando aqui, você precisa de ir para outro lugar. A outra coisa, ele falou assim: vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não falou vai para tal lugar, ele falou, eu vou te mostrar ainda. Ou seja, ele teve fé. E a terceira coisa que ele falou assim: se tu uma bênção. Sabe o que é ser uma bênção? É saber que você é aquela pessoa que carrega o Espírito Santo e você nasceu para abençoar outras pessoas. O ser tu uma bênção tem a ver com o seu tempo, tem a ver com o seu dinheiro, tem a ver com o seu encargo, tem a ver com tudo, com a sua vida inteira. Seja uma bênção aonde você estiver. Você foi chamado para sorrir, para levar sorriso, para levar a graça, para levar o favor de outras pessoas. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para que você, porque você carrega o Espírito Santo de Deus. Você foi chamado para levar a vida aonde há morte. Você foi chamado para restaurar aquelas vidas que estão destruídas. Ontem nós vimos vidas que estavam destruídas aqui recebendo do amor de Deus, da vida de Deus, e nós só ali assistindo, servindo, adorando a Deus e falando: Senhor, o Senhor pode todas as coisas. O Senhor te chamou para isso, para você ser uma bênção, para você mudar a sua mente e falar assim: Deus tem mais para mim, Deus tem muito mais para mim, porque eu creio na promessa dEle. Ele é o meu Deus e eu sou o seu filho e filho amado. Eu não sou qualquer um, eu sou filho e filho amado. Não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer, Deus não mudou a sua condição. Ele te ama incondicionalmente. Ele te ama e Ele deseja liberar sobre a sua vida da graça, do favor, do amor sobre a sua vida. Que pai que ama o filho quer ver o filho passando necessidade? Que pai que ama o filho quer ver o filho com uma doença? Que pai? Deus não põe doença em ninguém. Deus não deixa ninguém sem nada. Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. Porque Ele é o meu pai, Ele é a minha vida. E você precisa crer na promessa. Senão o diabo vai vencer e você não vai conquistar aquilo que tem para conquistar. Você nasceu para multiplicar. Você nasceu para crescer. Você nasceu para viver uma vida que vale a pena ser chamada de vida. Jesus morreu na cruz, não foi em vão. É para você ser o cartão de visitas nesse lugar, nesse buraco que se chama terra. Esse lugar onde tem pessoas agora querendo se matar, querendo morrer. E você foi chamado para levar vida. Aonde há morte, sê tu uma bênção. Sai da tua parentela. Segue o Senhor, porque Ele vai te mostrar. Segue o Espírito, que vai te conduzir. Faz a vontade de Deus e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deus quer te usar, meu irmão. Que você seja uma bênção onde você for. Eu quero orar por você. Quero pedir que você fique de pé onde você está. Aqueles que estão nos visitando,